facebook.com/chuchubeleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Bom começo de semana. Seja bem-vindo. Começando aqui mais uma edição do 3 em 1. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. Aqui com a gente no nosso estúdio em São Paulo, a Denise Campos de Toledo. Tudo bem, Denise? Boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Josias, Rodrigo Constantino. E vamos nessa segunda-feira com muita notícia por aqui, né?
É isso. Lá em Brasília, Josias de Souza. Tudo bem, Josias? Boa tarde.
Boa tarde, Brown, Denise. Boa tarde, Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
E direto dos Estados Unidos, falando o Rodrigo Constantino. Oi, Constantino. Boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Denise, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens. Já estamos no ar lá no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1, nas nossas páginas no Facebook e no Twitter. Vamos com destaques desta segunda-feira. A atriz Regina Duarte afirma que começa amanhã um período de testes na Secretaria Especial da Cultura. Procuradoria-Geral da República rejeita a abertura de uma investigação criminal contra o presidente Jair Bolsonaro. E além disso, o 3 em 1 destaca que o presidente Jair Bolsonaro sancionou integralmente a Lei Orçamentária Anual de 2020, prevendo um gasto de R$2 bilhões para o fundo eleitoral. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. O que você achou do nome da atriz Regina Duarte para substituir interinamente Roberto Alvim na Secretaria Especial da Cultura? Você dá a sua opinião gravando vídeos, envie pelo nosso WhatsApp. O número está na tela para quem nos assiste, é o prefixo 11 931 17 0620. Repito para você, já coloque aí na agenda do seu celular, adicione aos contatos 931 17 0620. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
Primeiro assunto de hoje é o seguinte, a atriz global Regina Duarte afirmou que começa amanhã um período de testes na Secretaria Especial da Cultura. Ela foi convidada para a pasta após o ex-comandante do posto, Roberto Alvim, deixar a gestão ao fazer referências ao nazismo em um discurso. A coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, a atriz disse, abro aspas, "Nós vamos noivar, vou ficar noiva. Vou lá conhecer onde vou habitar, com quem que eu vou conviver, quais são os guarda-chuvas que abrigam a pasta, enfim, a família. Quero que seja uma gestão para pacificar a relação da classe com o governo. Sou apoiadora desse governo desde sempre e pertenço à classe artística desde os 14 anos. Essa foi a fala da Regina Duarte. A atriz não deixou claro se haverá nomeação no Diário Oficial durante esse período de testes e não quis confirmar se colocou algum tipo de condição para aceitar o cargo. E aí, Denise, o que, é que você acha da escolha?
A escolha, tudo bem. Eu acho meio estranho essa coisa, período de testes, é o tempo de experiência, isso depois de 3 meses ela é contratada ou não. É curioso conhecer, em princípio, quando você assume um cargo como esse, você pode querer liberdade para formar a sua própria equipe, inclusive que ela falou que quer uma pacificação entre o governo e a classe artística, e é importante que isso aconteça. Eu acho que é importante que haja uma revisão geral de alguns parâmetros que vinham sendo colocados pela gestão anterior, porque independentemente da troca de ter saído o secretário, ficou um projeto lá, o prêmio, a origem daquele vídeo horroroso que saiu na sexta-feira, que provocou aquele desastre todo, manifestações, uma unanimidade contra o secretário. Regina Duarte tem experiência na área, é uma grande atriz, ela sabe como lidar nos vários segmentos da arte, ela trabalhou em cinema, teatro, televisão e tem convivência com a classe artística. Então ela sabe, inclusive, questões financeiras, como é que surgem os projetos, enfim, ela tem condições esse jogo de cintura. Agora, a parte burocrata da qual ela temia, que ela não tinha experiência, isso vai ter de vir exatamente dos assessores. Então, não é ela chegar lá e encontrar as pessoas, inclusive porque a equipe não estava formada. É uma equipe que vinha passando por grandes mudanças, por muitas polêmicas desde sempre. Então, é isso. Vamos ver como é que vai funcionar esse período aí de testes, se a gente vai ter um indício mais claro do que será a nova gestão da Secretaria da Cultura. Agora, já foi divulgada uma nota pela Rede Globo que ela vai ter que se afastar. Isso quer dizer que ela ainda era uma das poucas atrizes que tinha vínculo com a empresa, mesmo não estando no ar. A Rede Globo tem alterado muitos contratos, agora até poderia haver conflito de interesse. Exatamente por isso a Globo tem como um princípio não permitir esse tipo de atuação dupla, não é? Então ela vai ter que se desfazer de um cargo que ela tem há muito tempo, quando ela ficou conhecida como a namoradinha do Brasil, foi trabalhando exatamente na Rede Globo. Ela teve toda uma carreira vinculada à Globo, que inclusive é desafeto do presidente Bolsonaro e de outros integrantes da equipe de governo, né?
É isso. Constantino.
Exato, a namoradinha do Brasil resolveu noivar com o governo Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida de que a Regina Duarte fez isso por patriotismo, por acreditar realmente que pode deixar um legado positivo para o país e para a questão cultural toda que vinha sendo manipulada, de certa forma, aí, por questões ideológicas. Ela é simpatizante do presidente Bolsonaro, já expôs isso em público algumas vezes. Lá atrás, a gente lembra que ela também gravou aquele vídeo para os tucanos, dizendo que tinha medo do PT, né? Medo esse que se mostrou absolutamente bem fundamentado, né? Era para ter medo mesmo, e quem não tem medo do PT hoje hibernou nas últimas décadas, e se mostrou acurado, mas ela foi alvo ali de um ataque muito duro dos pares e mostrou ali uma elegância muito grande, uma postura muito tolerante, inclusive com essas críticas, às vezes, muitos decibéis acima do tolerável. Então ela tem esse espírito democrático e acho que isso pode trazer um pouco mais de calma para essa pasta e para essa polarização, pacificar, como ela colocou, né? Distensionar um pouco o ambiente. Cultura é algo muito importante, o governo no início queria acabar com o ministério, acabou virando secretaria, isso é um problema, ou pode ser, porque a secretaria fica debaixo de um ministério que está enrolado com algumas denúncias. Ninguém sabe ainda os termos desse acordo do teste, né, da fase de teste, como é que fica a questão de autonomia da equipe e tudo mais. Isso é muito importante para entender à frente, porque, obviamente, o Roberto Alvim, que antecedeu Regina Duarte, não era um voo solo ali com aquela visão esquisitíssima, né, que culminou naquele vídeo medonho. Então, ele fala de alguma coisa satânica que teria acontecido ali, ou alguns levantam a hipótese de boicote, mas é mentira, né? Ele é um cara estranho e ele veio com essa mensagem nacionalista e estatizante, meio flertando com o integralismo, até com o nazismo. Ele vinha com essa mensagem, com essa visão, e resta saber se a visão permaneceu em parte da equipe ou não. Então, como é que vai ser isso? A Regina Duarte já tinha declarado que não tem experiência. Ela pode ter experiência na parte cultural, principalmente ligada à cultura mais pop, a novelas, a televisão, eventualmente alguma coisa de teatro. Ela tem experiência, muitos anos fazendo isso, mas isso não concede automaticamente experiência administrativa, né? Gestão é uma coisa diferente. Ela mesma tinha colocado esse problema, é uma coisa muito grande, nação toda, como é que fica? Bom, ela vai ter que saber delegar, ela vai ter que saber escolher pessoas certas, né? E representar muito mais ali um papel de rainha da Inglaterra nesse aspecto do que qualquer outra coisa. Não é ela que vai necessariamente colocar a mão na massa no dia a dia, mas ela vai ter que fazer esse papel até diplomático para aparar as arestas e acalmar os ânimos nesse ambiente que está muito contaminado por ideologia de um lado e do outro, né? Principalmente do lado que vem aparelhando a cultura ao longo de décadas. A ala bolsonarista usou muito mais como reação isso tudo, só que às vezes uma reação que é colocar o sinal trocado, mas usando os mesmos instrumentos de visão de Estado e tudo mais para planejamento cultural do país. Não é isso que se deseja, não é isso que se quer. A cultura é algo muito mais vivo e dinâmico do que essa turma gostaria de crer, muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo, né? Eu espero que a atriz, com esses anos todos de experiência, entenda bem isso, entenda a importância de você não querer criar ali um selo, uma imagem para a cultura nacional toda que seja parida dentro de um gabinete, mesmo que seja ela ou não, mais esclarecida ou não, não é assim que funciona, não é isso que deve ser feito para fomentar cultura num país. Era a visão, repito, que tinha o Roberto Alvim e alguns outros do governo Bolsonaro. Resta saber quem vai vencer esse cabo de guerra. Acho, em suma, que é um bom nome e na linguagem tão querida pelo presidente Bolsonaro, que a própria atriz já usou, né? Espero que esse noivado possa gerar um casamento saudável, produtivo, sem um divórcio litigioso logo ali na frente, porque ela vai ter que demonstrar casca grossa para aturar o fogo amigo de certos bolsonaristas.
Você, Josias?
Embora não tenha formalizado a decisão de ingressar no governo, a Regina Duarte encena no palco uma coreografia da aceitação, né? Quem fala em noivado é porque leva a sério a hipótese de casar. No Twitter, o presidente definiu como excelente a conversa que teve com a candidata a chefe da cultura. E na entrevista, a atriz se referiu à mesma conversa como produtiva. Falta só definir excelente e produtiva. O Bolsonaro considera que o seu governo está em guerra contra o que ele chama de marxismo cultural. E não consta que o presidente tenha levantado nenhuma bandeira branca. E a Regina Duarte manifesta o desejo de pacificar a relação da classe artística com o governo. Ou seja, expressando-se no mesmo idioma, os dois estão falando línguas diferentes. É preciso saber quais são os pontos de contato que tornarão excelente e produtivo o convívio do presidente com a potencial comandante da área da cultura. A política cultural que está sobre a mesa foi concebida pelo Roberto Alvim sob aplausos do Bolsonaro. Prevê o renascimento da arte. Significa dizer que, para o governo, a cultura brasileira está morta. Então, se não fosse a recaída nazista do secretário demitido, o pseudo-renascimento já teria começado, inclusive, há alguns dias. A Regina Duarte precisa informar se ela está disposta a trocar esse figurino de namoradinha do Brasil, construído no púlpito da Rede Globo, que é uma emissora em litígio com o Bolsonaro, pelo uniforme da infantaria do presidente. Está em guerra com a emissora, digo. Então, é preciso esclarecer de resto se a Regina Duarte concorda com o diagnóstico que foi feito pelo governo Bolsonaro e, sobretudo, se ela concorda com a terapia, essa terapia que prevê a necessidade de recomeçar a arte brasileira do zero, como se tudo o que tivesse sido feito até agora não valesse nada. A atriz vai a Brasília para conhecer ali a estrutura da Secretaria Nacional de Cultura. Os auxiliares do Bolsonaro estão tratando essa escolha e a provável efetivação da Regina Duarte como um golaço do governo. Mencionam a respeitabilidade da atriz, o prestígio dela junto ao público. De fato, a Regina Duarte, a escolhida do Bolsonaro, é algumas vezes melhor do que o antecessor. A diferença entre os dois é que a Regina Duarte é conservadora e o Roberto Alvim é arcaico. O problema agora é saber se houve alguma mudança no Bolsonaro, porque até sexta-feira passada o Bolsonaro tinha feito uma opção preferencial pelo arcaísmo cultural representado pelo Roberto Alvim. É necessário saber agora se o presidente se contentará apenas em ser conservador na área cultural. É disso que a gente está falando.
Virando a página, uma reportagem do jornal O Globo informa que a Procuradoria-Geral da República rejeitou a abertura de uma investigação criminal contra o presidente Jair Bolsonaro. O caso chegou à PGR depois que deputados do PSOL apontaram liberação de emendas parlamentares para comprar votos a favor da reforma da Previdência no Congresso. Além de Bolsonaro, a ação do PSOL apontou também o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por indevidas interferências no processo de votação da pauta previdenciária. Em manifestação de 9 de dezembro, o vice-procurador-geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, apontou que não havia elementos mínimos para a abertura de inquérito criminal e enviou o caso à primeira instância. Começo com você, Constantino. Diga aí.
Olha, o que vem do PSOL, a gente desconfia em dobro, né? O PSOL vai fazendo tudo para tentar impedir qualquer progresso, qualquer avanço no país. E é opositor do governo atual e do país de forma ideológica e intransigente. Não tem nenhum tipo de jogo de cintura ou pragmatismo. Lutou contra a questão da reforma previdenciária e agora vai lá e tenta levar uma denúncia que aparentemente é esvaziada de fundamento, de evidências, né? Só para tentar desgastar e criar confusão mesmo. É o que vem fazendo desde sempre essa linha auxiliar do PT, né? Veja, o governo Bolsonaro mudou a relação com o Congresso. E isso no início gerou dúvidas, depois gerou elogios, porque o Congresso estava com mais protagonismo, isso é importante na democracia. Mas a formação dos ministérios foi basicamente uma formação técnica, não contou com o típico toma-lá-da-cá partidário, onde cada um pega um naco de olho nos recursos, na visibilidade, coisa e tal, e alguns questionaram até a governabilidade do governo tomando essa decisão um tanto inovadora, radical no Brasil. Sem o mensalão que o PT lançou mão para comprar, de fato, deputados, o que sobra, além de você tentar persuadir o deputado com base no patriotismo, no altruísmo, é você pressionar uma coisa ou outra com base nas emendas. Agora, isso é do jogo. Pega mal? Talvez pegue mal. É o ideal? Não é. Agora, existe a prerrogativa. O governo precisa liberar as emendas e ele faz algum tipo de pressão ali com o timing e tudo mais e usa isso como moeda de troca numa negociação para trazer apoio para as reformas. Isso é do jogo. Quer dizer, você não quer o ministério politizado. Você não quer o mensalão, obviamente. E você não quer sequer que use emenda como poder de troca na articulação, você não quer, na verdade, talvez, é aprovar a reforma. E a gente sabe que o caso do PSOL era exatamente esse.
Josias.
O Jair Bolsonaro pode ser acusado de muitas coisas, mas flerta com o ridículo essa acusação de que ele comprou votos no Congresso liberando verbas de emendas parlamentares, cuja execução é obrigatória. Então, você pode discutir até a destinação das emendas, onde é que está sendo aplicado esse dinheiro, mas o método de execução é esse, está na mesa. O Congresso aprovou a obrigatoriedade da execução. Os autores da representação, que foi protocolada na Procuradoria da República, são parlamentares do PSOL. Esse partido, embora tenha nascido de uma dissidência do PT, hoje é aliado do PT no Congresso Nacional, nas articulações eleitorais, ou seja, na proa do navio, o PSOL acusa o Bolsonaro de ter cometido crime por trocar emendas orçamentárias de execução impositiva por votos favoráveis à reforma da Previdência. E na proa da mesma embarcação, o PSOL convive graciosamente com o PT, que comprou maiorias parlamentares com dinheiro vivo, roubado de cofres públicos. Na proa, o dedo em riste, na popa, o convívio com o elefante. É como se nada tivesse acontecido no Brasil dos últimos anos. O vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrade, ele considerou que não havia elementos para a abertura do inquérito, mas ele encaminhou o processo, embora considerasse não haver elementos para a abertura do processo na área criminal, encaminhou para a Procuradoria da República no Distrito Federal, e ali o procurador Carlos Bruno Ferreira da Silva já tinha aberto, na semana passada, um inquérito civil para apurar eventuais atos de improbidade. Tem tudo para dar em nada. O Brasil ainda não se recuperou da tragédia que foi o cleptogoverno do PT. Políticos como os autores da representação, que não levam isso em conta, revelam que não enxergam a dimensão do ridículo, que é muito importante na política. É preciso enxergar a dimensão do ridículo. Esses parlamentares, eles não se dão conta de que eleitores que se levam a sério não costumam respeitar o ridículo. E o problema de certos espetáculos como esse é que o eleitor não foi bem ensaiado para fazer o papel de bobo. Esse é o problema.
Diga, Denise.
É claro que a oposição vai buscar qualquer estratégia possível para tentar questionar derrotas que teve, como no caso da reforma da Previdência. Agora, não dá para questionar essa prática aí de liberar emendas em troca de aprovações importantes sem uma revisão de tudo que foi feito pelos governos anteriores, porque é uma prática normal do Congresso. O presidente Bolsonaro talvez tenha vindo com um discurso meio purista, imaginando que seria possível não ter esse tipo de barganha. né, quando se falava que não ia acabar com o toma lá da cá, e a gente falava que isso não era possível, que fazia parte do jogo político, não era aquele esquema de corrupção tradicional, de outras coisas irregulares, era a liberação de emendas mesmo, que é uma força que o governo federal tem, e que o Congresso tentou até minimizar com orçamento impositivo, obrigando o governo à liberação de recursos, que é importante para deputados e senadores, porque assim eles podem agradar as bases, as regiões que os elegeram. Então é essa colocação, é claro que a oposição vai questionar qualquer derrota que houve, mas faz parte do jogo político essa troca de favores, entre aspas, que significa liberação de emendas. Emendas que estão previstas no orçamento, só que o governo dá uma segurada, principalmente quando tem que fazer o ajuste fiscal, como agora, que ele não trabalha com folga no orçamento, ele vai segurando. Aí na hora que a situação fica mais complicada numa votação, a votação de matérias que o governo tem interesse, ele vai e libera essas emendas. E não aconteceu apenas em relação à reforma da Previdência, aconteceu também em outros casos. Agora, não dá para dizer que nesse sentido esse governo tem um comportamento inédito, porque ele está repetindo práticas anteriores.
Outro destaque, o presidente Jair Bolsonaro sancionou integralmente na última sexta-feira a Lei Orçamentária Anual de 2020, prevendo um gasto de R$2 bilhões para o fundo eleitoral. No entanto, durante discurso que mobilizava apoiadores para o Aliança pelo Brasil, Bolsonaro disse que a sigla não usará a verba do fundo. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, Karina Cufa, advogada especialista em direito eleitoral e tesoureira da legenda, comentou a polêmica causada pelo assunto e disse que o fundo é uma aberração.
A legislação é de 2017, né? Essa atualização feita em todo ano de eleição, é prevista na própria legislação, então para esse ano não tem muito o que a gente fazer, mas o partido vai trabalhar em campanha para que convença, né, o Congresso de acabar com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que acabou tendo uma aberração trazida para substituir o financiamento de empresas quando ele foi declarado inconstitucional.
O fundo milionário reacendeu o debate sobre o financiamento de campanhas por empresas, que está proibido desde 2018. Na opinião da advogada, a doação dos valores vinda da iniciativa privada é positiva e poderia voltar desde que os mecanismos de controle e fiscalização sejam reforçados. E aí, Josias?
Olha, eu preciso colocar essa discussão em bases razoáveis, né? Então, não dá para a doutora Karina vir a público agora e dizer, é uma aberração. É preciso considerar o que está acontecendo. O que aconteceu? O financiamento privado foi proibido. Financiamento privado de eleições foi proibido. Proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto. A eleição custa dinheiro, precisa ser financiada de alguma maneira. Encontrou-se o Fundo Público de Financiamento da Eleição como uma fórmula adequada de financiamento. Pode-se discutir se é ou não adequado, mas está na lei e é o que está vigorando no momento. Então, o que era uma aberração era você, num ano como o de 2020, em que vai ter eleições municipais, querer elevar esse fundão para patamares estratosféricos muito acima daqueles parâmetros que foram utilizados na eleição geral de 2018, quando estava em jogo a escolha do presidente da República, dos governadores de todos os estados, deputados estaduais, deputados federais e um pedaço da composição do Senado. Então, é razoável que você, no mínimo, repita aquele orçamento que foi, na eleição passada, de 1,7 bilhão na eleição municipal. Alega-se que são mais de 5 mil municípios, mas se isso é verdade, também é verdade que uma campanha em âmbito municipal é muito mais simples do que uma campanha estadual ou uma campanha nacional, como a de presidente da República. E também é verdadeiro que a eleição de Jair Bolsonaro demonstrou que é possível fazer campanha mais barata, de outra forma, utilizando-se dos meios modernos, das redes sociais. Então, o Bolsonaro fez uma campanha muito mais barata do que as demais. Então, você está raciocinando em novas bases, em novos parâmetros. Ponto. Agora, o fundo foi aprovado, e foi aprovado com um valor sugerido pelo presidente da República, pela equipe econômica, R$2 bilhões. Abandonou-se a ideia, aí sim, absurda, de aprovar um fundo de quase R$4 bilhões, R$3,8 bilhões. A partir da aprovação do valor de 2 bilhões, sugerido pela própria equipe econômica, o Bolsonaro começou a fazer jogo de cena, insinuando que poderia vetar, depois disse que não vetaria mais, porque se vetasse estava sujeito a sofrer um processo de impeachment. Pura empulhação. Então, essa empulhação é que a gente não pode aceitar graciosamente. Então, a advogada Karina, ela entra nesse mesmo jogo de hipocrisia. Diz coisas definitivas sem esclarecer muito bem as coisas. Então, a regra hoje é a existência do fundão. O fundo de 2 bilhões foi aprovado por sugestão da equipe econômica. O absurdo maior, que seria de quase 4 bilhões, foi evitado. Agora, cabe, sim, uma rediscussão sobre a forma de financiamento das eleições no Brasil. É esse fundo eleitoral público que tem que vigorar ou volta a eleição privada? Se voltar, acho que não pode ser nas bases anteriores em que as empresas davam dinheiro como bem entendiam. Tem que ser o acionista da empresa, tirando do seu próprio bolso, e não a empresa. E limites muito estritos, muito bem definidos para a doação individual.
E você, Constantino, o que é que pensa?
Olha, eu participei da entrevista mais cedo e perguntei a ela exatamente sobre essa polêmica que foi o argumento usado pelo presidente para não vetar, para sancionar os 2 bilhões. Dá impeachment mesmo ou não dá? Ela disse o seguinte: olha, ele não pode acabar numa canetada com o financiamento de campanha. É uma decisão arbitrária, né, no caso. Isso tem que passar pelo Congresso. Os 2 bilhões vieram justamente da Justiça Eleitoral e ele ameaçou vetar o aumento para quase 4 bilhões. É um argumento aceitável? Até é. Né? Mas, de fato, mostra que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Né? O presidente Bolsonaro tentou capturar esse sentimento da população em geral contra essa indecência, que é uma indecência, né? Não só 2 bilhões de reais para financiar a campanha municipal, como ainda falar em dobrar quase esse valor. Ele tentou capturar em cima disso e aí realmente acabou se enrolando. Não só o filho dele tinha votado a favor do aumento do fundão, como ele depois ameaçou, para ficar bem na foto com esse público, ameaçou que podia vetar, né? E aí não conseguiu cumprir, como nós, inclusive, chegamos a falar no programa que ia acontecer, porque tinha um custo até de governabilidade muito alto. Você está comprando guerra com 13 partidos, com quase o Congresso todo. Né? Todo mundo quer meter a mão no dinheiro. Precisa ter algum tipo de financiamento? Precisa, mas eu concordo com os argumentos apresentados pelo Josias. Quer dizer, a campanha municipal, isso também torna mais simples. Hoje em dia estamos na era das redes sociais. É verdade que o próprio presidente Bolsonaro não pode ser o único exemplo, no caso, porque ele já era famoso, já vinha em campanha informal há muito tempo. Né? Então, se você secar totalmente a fonte, você vai ter dinheiro de ilegal, né? De tráfico ou sei lá o quê, e famosos disputando. Né, que são pessoas com fama e, nacional e tudo mais. Mas existe uma outra alternativa que precisa ser levada em conta. A própria advogada, Karina Cufa, mencionou que voltar com financiamento privado de empresas poderia ter novas regras melhores. E eu concordo também, por exemplo, em vez de poder apostar em todos os cavalos de corrida, ser obrigado a escolher um. Porque o que essas empresas grandes faziam? Davam dinheiro para todos, inclusive opositores evidentes, né, políticos e ideológicos. Porque, no fundo, estava fazendo ali o seu hedge, porque o que queria mesmo era financiar as obras que ia pegar depois num esquema. Então, isso é óbvio que não pode ser aceitável. Agora, você tem uma empresa que está apostando num projeto de país e querer contribuir com isso, eu acho que é razoável o argumento. Apesar do que PJ financiar a política também me soa estranho, eu acho que tem que ser cidadão que faz isso. E aí temos um exemplo, temos uma alternativa para citar. O caso do Partido Novo, que foi bem sucedido nesse aspecto, levantou dinheiro com adesão voluntária de indivíduos e vai abrir mão, abre mão, né, dos recursos. Agora são 36 milhões de reais desse fundão esse ano, que volta para o Tesouro para que possa ser usado em outras prioridades do governo. Então está aí um exemplo. E mesmo assim emplacou 8 deputados federais na bancada do Partido Novo. Então, existe uma alternativa, a gente tem que discutir isso, as pessoas têm que ter algum grau de compromisso na física, os indivíduos, os cidadãos, com aqueles projetos que eles acreditam de fato que são os melhores para o país. Isso acho que inclusive vai ser um exercício de cidadania, de debate. Então eu acho que é fundamental a gente tentar ir por esse caminho. O presidente Bolsonaro está dizendo que agora não quer fundão e tudo mais, mas é porque o partido dele nem está de pé e não dá tempo de meter mão, porque vamos lembrar que a discussão toda dentro do PSL envolvia o destino dos recursos. E vamos lembrar que o filho dele, o outro não, que votou pelo aumento do fundão, o outro usou quase 1 milhão para fazer um convescote reacionário lá e personalista. Então, calma lá. Né? Hipocrisia tem limite. O único que eu acho que segue à risca o que diz e prega, de fato, até aqui, é o Partido Novo. Outros deveriam se mirar nesse exemplo.
Fala, Denise.
Olha, em relação a financiamento de campanha, eu já tenho dito que eu acho que se deveria desenvolver algum mecanismo de participação do setor privado, das empresas, inclusive, se reduzindo o espaço para corrupção, que não viesse casos como nós já tivemos, inclusive da Lava Jato, isso seria importante. Agora, na medida em que se percebeu a dificuldade de fiscalização, se optou por acabar com esse financiamento e aí a conta recai diretamente sobre o contribuinte. É o que está acontecendo agora. Os políticos não vão ficar sem essa verba para as campanhas, e nós estamos falando de campanha municipal. Quando chegar depois as campanhas para estados e também para o governo federal, a pressão vai ser muito maior dos partidos, se até lá não houver alguma alteração da legislação. E é isso, e o presidente acabou entrando nesse barco, sabendo também, como político, da dificuldade de financiamento. Pode ficar com esse discurso de que é contra, para não votar em quem usou recursos do fundão, mas ele próprio, quando candidato a deputado, utilizou os recursos que vinham dessa verba partidária de modo geral, assim como os filhos dele. É a situação política que nós temos no Brasil. Até eles encolheram muitos gastos de campanha depois de toda essa mudança, o que se gastava em termos de publicidade. Agora você pode acabar estimulando outros tipos de irregularidade, como nós tivemos até nas denúncias aí envolvendo as últimas eleições, como questão de candidatas laranja, que eram as mulheres que têm uma participação até obrigatória nas campanhas, e se criou aí candidaturas falsas para poder ter a liberação desses recursos para entrar na contabilidade dos partidos e, consequentemente, garantir mais recursos depois. Então, você fortalece a base partidária e você tem muita disputa hoje, inclusive nessa criação do próprio partido do presidente, a briga toda com o PSL, em boa parte, se deve também à necessidade depois de se dividir todo o recurso público que vai para os partidos.
Boa, rápida parada agora no nosso 3 em 1. Daqui a pouco tem mais. Continue ligado. Até já. Seguindo com outro destaque...
Confira ao BNDES, eles cumpriram os requisitos.
Seguindo com o nosso 3 em 1, olha só, o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro, avaliou que o Brasil é um dos destinos mais atraentes para investimentos no mundo nesse momento. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, Troirro adiantou que o Brasil pretende apresentar no Fórum Econômico Mundial de Davos e lembrou que em 2019 o governo foi à Suíça com apenas 3 semanas de gestão. Temos um trecho aqui.
Você sabe que nós tivemos aqui o ano passado, quando o governo Bolsonaro contava apenas 3 semanas. E naquela ocasião a gente fez uma espécie de plano de voo. O que nós íamos fazer em termos de reforma da Previdência, de melhoria do ambiente de negócios, de privatizações, de reforma do Estado, de abertura comercial, econômica do Brasil. E agora a gente volta a Davos tendo um patrimônio de realizações em cada uma dessas frentes.
O secretário Marcos Troirro ressaltou ainda que o Brasil está nadando contra a corrente diante de uma escassez geral de oportunidades lucrativas e viáveis. E aí, Denise, concorda com essa avaliação do secretário? O Brasil é tão atraente assim?
Parcialmente. O Brasil é atraente porque ele tem um mercado consumidor muito bom, potencialmente pode ter uma expansão muito forte. O Brasil tem carência de investimentos em infraestrutura, tem carência de investimentos nas empresas para a melhoria da produtividade, da competitividade, enfim, está com as portas abertas, pode oferecer boas oportunidades através de concessões e privatizações, não apenas no âmbito federal, mas também para estados e municípios. Nós vamos ter um novo programa de saneamento, se tudo for aprovado como se espera no Congresso, que tende a atrair também muito dinheiro de fora, a infraestrutura do país, sabemos a precariedade, e tem essa intenção de diminuição do tamanho do Estado. Então, nós vamos precisar contar com esse capital externo. O Brasil, em alguma medida, já teve uma avaliação melhor depois da aprovação da reforma da Previdência, que era um desafio enorme para o país, era uma grande sinalização de uma reestruturação importante das finanças, reestruturação da economia. Agora, o Brasil ainda deve em alguns aspectos, e quando se fala em negociações no exterior, a questão do meio ambiente ainda pode pesar bastante, assim como a insegurança jurídica que nós temos no país, esses embates que nós temos entre as várias esferas de governo, questões econômicas que caem no Supremo, o Supremo altera completamente decisões e práticas anteriores, produzindo perdas até mesmo para o governo. É aquela questão do passado incerto que continua sendo muito verdadeira aqui no Brasil. Então, tudo isso dá uma insegurança e nós vimos no ano passado, apesar de alguns dados muito favoráveis que foram divulgados hoje, inclusive a UNCTAD apontou que o Brasil ficou em quarto lugar na atração de investimentos no ano passado, agora ele deu um salto da nona para a quarta posição com a venda da TAG pela Petrobras, que garantiu muito ingresso de dinheiro aqui no Brasil. O FMI também hoje melhorou a perspectiva de crescimento do Brasil, mas nada excepcional. Então, subiu 0,2 ponto, está ótimo, né? Mas ainda está abaixo do mercado financeiro. Então, a gente tem que mostrar muito mais coisa para ser um país de fato confiável, para que o investidor possa apostar no potencial de crescimento do Brasil. Então, ele tende a acelerar o crescimento, tem um crescimento mais contínuo. Esses altos e baixos dão uma insegurança, porque quem investe no Brasil quer ter certeza que esse potencial de crescimento da economia, de expansão do mercado consumidor, que isso vai virar uma realidade, que ele vai ter o retorno financeiro esperado e com segurança jurídica e institucional. Então, eu acho que é isso. Agora, as conversas podem avançar, a agenda da equipe econômica teve uma receptividade muito positiva no exterior, tem resultados importantes já a apresentar, e eu acho que por aí o Brasil pode conseguir bons resultados, sim.
E aí, Josias?
O secretário Marcos Troirro, ele faz uma constatação que é verdadeira: o Brasil é um destino atraente para o investidor, e faz uma segunda constatação que é verdadeira em parte, quando ele diz que o Brasil tem o que apresentar em Davos. Tem, de fato, sobretudo se compararmos com o que ele prometeu no encontro de Davos do ano passado, que falava ali em reforma da Previdência, privatizações e abertura comercial. A reforma da Previdência entregou as privatizações, entregou aquém do que poderia ter realizado. E a abertura está longe de se concretizar, foram tomadas medidas pontuais. E a terceira coisa, e que aí até entendo o secretário Troirro, ele participa do pedaço do governo que está empenhado em fazer a administração Bolsonaro dar certo. E não é razoável que ele fique falando do outro pedaço, que está conspirando contra, com o aval, inclusive, do presidente por vezes. Então, agora, por exemplo, lá em Davos, um dos temas centrais do encontro é meio ambiente. E nessa matéria, o governo não tem o que apresentar. Então, se é verdadeiro que o Brasil é um destino atraente para investidores, é verdadeiro também que o investidor olha para o Brasil ainda com uma certa desconfiança, porque não sabe até que ponto essa disposição para facilitar o negócio, para dar segurança jurídica e política, essa disposição se transformará de fato em realidade. E a minha impressão é de que o principal fator de instabilidade é o presidente da República, porque o presidente tem um comportamento ciclotímico. Ao mesmo tempo em que ele enxerga a importância de restaurar o ambiente econômico, tanto enxerga que mantém essa equipe e dá a ela certa liberdade, uma liberdade vigiada para trabalhar, ao mesmo tempo em que enxerga isso, ele fica criando problemas na outra ponta. Então, nós poderíamos estar numa situação muito melhor se o presidente não criasse tantos problemas para si mesmo. Agora, o secretário Troirro e também o chefe dele, o ministro Paulo Guedes, estão fazendo o que tem que fazer. Estão lá em Davos apresentando o pedaço do governo Bolsonaro que funciona. É lamentável, e já comentamos isso aqui na semana passada, que o próprio presidente não faça esse serviço, ele próprio, ele mesmo, lá, com o ministro do seu lado, com o auxiliar do seu lado, dando a ele suporte técnico para isso, mas o papel político de vender o país lá fora, esse papel é intransferível, ele é um papel exclusivo do presidente da República, não dá para terceirizar esse tipo de atividade. E só para encerrar, para aferir esse negócio que nós estamos dizendo, que embora seja um destino atraente, o Brasil ainda não se tornou tão atraente como supõe a equipe econômica, a gente fez aí leilões de petróleo recentemente e eu me lembro de uma frase do ministro Paulo Guedes, ele falou: tivemos uma dificuldade enorme para no final vender de nós para nós mesmos. Foi isso que aconteceu com o leilão de petróleo. Então, não é bem verdade que essa atratividade do Brasil esteja clara no cenário internacional. Há muita instabilidade e o dinheiro não gosta de instabilidade.
Fala, Constantino.
Pois é, eu perguntei para o secretário Troirro exatamente, até porque ele tem formação de diplomata, como é que era vender o Brasil lá fora e se os investidores se mostravam muito preocupados com a retórica, às vezes, incendiária ou polêmica do presidente. Ele se saiu bem como bom diplomata, inclusive disse que não é um grande issue e que tem os dados e os fundamentos para apresentar, e o presidente é muito compromissado com essa agenda de reformas e tudo mais. Mas é óbvio que fica uma lacuna a ausência do próprio presidente do lado do seu ministro para chancelar tudo aquilo que será dito, e muito bem dito, pelo ministro Paulo Guedes a essa audiência qualificada. Né? E o Brasil precisa se vender melhor. Quanto ao Brasil ser um destino preferencial, eu lembro sempre daquela brincadeira dos dois garotos que estão brincando na floresta e avistam um leão. E aí um deles começa rapidamente a calçar o tênis, o outro pergunta: você acha que você vai conseguir correr mais rápido que o leão? E ele responde: basta correr mais rápido que você. Então, nesse jogo, nessa corrida por investimentos, aí sim um jogo mais ou menos de soma zero, ao contrário do que é a própria globalização, porque se existe um recurso escasso, limitado, da empresa XYZ para investir e ela vai optar entre a Austrália, a China ou o Brasil, ela escolheu um recurso, vai para aquele país, não vai para o outro. Então é óbvio que existe aí uma concorrência. Mas muitas vezes, é verdade, trata-se de um concurso de feiura. E aí a gente esquece um pouco disso, né? A gente está falando de países que têm a ausência de democracia, ou que não tem nenhum tipo de transparência, ou que não tem a dimensão continental que o Brasil tem, que não tem nenhum grau de estabilidade, nem política, nem econômica. Então você vai somando. E aí você vai vendo o seguinte: bom, realmente, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, leia-se consumidores. O Brasil, mal ou bem, desde a redemocratização, passou até mesmo pelo PT, pelo Foro de São Paulo, e não foi destruído, mostrou alguma robustez, mostrou alguma resiliência institucional, teve o impeachment da Dilma e vida que segue. Então, mostra uma maturidade democrática. Tem uma dimensão continental e, com tudo isso, está fazendo as reformas certas, ou seja, está apontando na direção correta, e o secretário está certo ao lembrar que tem, ao contrário do que tinha um ano atrás no comecinho do governo, tem coisas para mostrar. A principal é, óbvio, a reforma previdenciária, mas tem revogação de várias normas burocráticas, tem a MP da Liberdade Econômica, tem o acordo do Mercosul com a União Europeia que finalmente andou. Então tem coisas para mostrar na direção de reduzir aquela posição lá, o número do Brasil. No índice de liberdade econômica, nós estamos lá na rabeira. Nós temos que chegar naquela meta de estar entre os 50 países mais livres do ponto de vista de economia do mundo. Estamos muito longe disso. Mas o que quer dizer também que tem muito chão para andar. Então, se o presidente mostrasse compromissado de fato com essa agenda de reformas, e vamos testar isso agora, porque estamos falando do primeiro semestre desse ano, o segundo semestre já começa a entrar só a preocupação com a eleição municipal, então tem que começar a entregar agora. Temos a reforma administrativa do Estado, que o presidente errou ao não mandar ano passado com medo de o Brasil virar Chile com a soltura do Lula, foi besteira. Temos a reforma tributária, que é um vespeiro. Tem muita coisa para ser feita, então tem que avançar. Não podemos relaxar, e o maior erro do presidente seria achar que já fez o necessário para ser reeleito lá na frente. Esses investidores todos estão olhando com carinho para o Brasil. O Brasil é uma noiva atraente, para usar a metáfora tão usada pelo presidente de casamento. Mas, para colocar a aliança no dedo, tirar os projetos grandes da gaveta, o governo tem que continuar entregando reforma. Sem isso, nada feito.
Agora um rápido intervalo para você que nos ouve. Daqui a pouco tem mais 3 em 1. Continue ligado. Até já.
O Brasil tem as dificuldades de sempre, né?
Olha só, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que cerca de 6 mil participantes do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2019, foram afetados por erro na correção da prova. De acordo com Weintraub, o impacto é baixo e as notas serão corrigidas diretamente na plataforma até o final de hoje. De acordo com o chefe do MEC, o erro seria da impressora da gráfica Valide, responsável por diagramar, manusear, embalar, rotular e entregar aos correios os cadernos das avaliações. Weintraub disse ainda que a máquina de impressão dava umas engasgadas, o que ocasionou o descolamento da prova com o gabarito. Abro aspas. Aparentemente não foi uma coisa de má fé, foi um acidente, coisa que acontece. Não depende da minha avaliação. A gente vai ver legalmente o que fazer, foi a fala do ministro Abraham Weintraub. Josias.
Eu acho que o ministro, desde o início, ele está se comportando diante desse episódio de uma forma inadequada. O ministro, na sexta-feira, dava uma entrevista dizendo que este foi o Enem de todos os tempos, o melhor Enem de todos os tempos. No dia seguinte, estava o ministro divulgando um vídeo informando que ocorrera um erro. Aí ele diz que o erro é pequenininho, seria fácil de corrigir e que era um problema da gráfica, insinuando que ele e a equipe dele não tinham nada a ver com o peixe. O erro, se ficar desse tamanho, de fato é pequeno. Agora, que fosse um estudante do Enem prejudicado, para esse estudante, o governo teria sido 100% ineficiente. Então, não basta o ministro dizer só atingiu a 0,1% dos estudantes que fizeram o Enem. Para esse 0,1%, o MEC se revelou 100% incompetente para gerir o Enem. Então, isso mostra uma vez mais que o único lugar onde a comemoração, os festejos, vem antes do trabalho, antes da conclusão do trabalho, é o dicionário. Mas como o ministro tem pouca afeição pelo dicionário, é natural que ele fique comemorando antes que o trabalho esteja encerrado. Então, depois de verificado o erro, acho que o ministro teria feito o melhor papel se dissesse, olha, foi um erro, o erro é grave, embora tenha afetado a pouca gente, e é preciso verificar se de fato vai ficar só nisso, mas é grave, que ele se desculpasse de forma mais sincera, houve ali um pedido de desculpas meio desleixado, e que ele tratasse esse assunto com a seriedade que ele requer. E espanta também, a mim me espanta muito, que o presidente da República não tenha dito uma única palavra sobre esse episódio. Mostra que o governo tem um certo descaso com a prestação do serviço. E isso tem se revelado um fenômeno reincidente, porque recentemente, e ainda está em curso, o drama dos brasileiros pobres que estão lá na fila do INSS tentando obter aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-maternidade, e o governo, por falta de planejamento, submete esses brasileiros a esse tipo de suplício. Agora, essa instabilidade no Enem. E sempre que a coisa se manifesta, o presidente, que é sempre tão loquaz nas redes sociais, fala sobre tudo e sobre todos, não dedica uma palavra de apreço pelos brasileiros que estão submetidos a esses suplícios que estão na ponta da prestação de serviço do governo. Não é um fenômeno de hoje. Problemas no Enem, por exemplo, a reincidência se verifica há muito mais tempo. Tivemos vários tipos de problemas com o Enem. Agora, foi a primeira vez, de forma absolutamente inédita, que a gente tem problemas no melhor Enem de todos os tempos.
E aí, Constantino?
Exato. Olha só, errar é humano. O problema é que quando o sujeito se vende como santo, aí o erro ganha muito mais dimensão e holofote. O que eu quero dizer é o seguinte, fosse na pasta de um ministro discreto e eficiente, como Tarcísio Gomes de Freitas, algum tipo de erro, né, dessa natureza, as pessoas iam ser muito mais tolerantes com os defeitos e com os deslizes. O problema do ministro em questão é que ele adora mitar nas redes sociais, ele tem esse estilo meio fanfarrão, até um pouco artificial, meio cópia, e ele começa a chamar para si uma, de forma muito arrogante, inclusive, uma habilidade, um poder, que na hora que acontece uma coisa dessas, ainda mais com um problema de gestão, um problema administrativo, um problema operacional, aí o mundo vem abaixo mesmo, e com razão, porque ele estava ali arrotando eficiência, digamos assim, sem poder. Né? Então, eu entendo as diferenças nas pastas, é óbvio, né? O MEC foi aparelhado, infiltrado ali por muitos esquerdistas, tem um fator ideológico muito pesado, ele acha que está em guerra cultural com marxistas e, em parte, eu acho que esse diagnóstico é correto, o que não quer dizer que eu concorde com os métodos que ele usa para combater o mal, né? Mas isso chama mais atenção para a pasta dele e ele acha que um jeito de reagir é esse jeito que ele vem fazendo, com guarda-chuvas e vídeos esquisitos e tudo mais, esse jeito meio brincalhão e fanfarrão nas redes sociais. O problema disso é que na hora que vem um problema sério, que prejudicou a vida de milhares ali de estudantes, de alunos, aí o pessoal vai cobrar em triplo dele. E essa postura arrogante as pessoas não toleram. As pessoas, se ele tivesse uma postura mais humilde, se fosse uma gestão mais discreta, é óbvio que as pessoas iam ser um pouco mais tolerantes num momento desse. Então eu acho que ele está pagando, de certa forma, o preço do estilo que ele optou, da arrogância que ele exala.
Ok.
Dessa forma.
E aí, Denise?
Olha, eu acho que eles resumiram muito bem essa situação toda. A gente espera que eles solucionem de fato, porque isso está atrapalhando a vida dos estudantes. Eles falam que é um percentual muito pequeno, mas não interessa o percentual. São 6 mil estudantes, no mínimo, que estão com dificuldade e dependem dessa nota, inclusive, para poder se inscrever em bolsas, participar aí de disputas nas universidades federais. Essa é a grande preocupação. Agora, foi no mínimo uma inabilidade. Se questiona, inclusive, resultados de avaliação aí das redações, que alguns alunos mostrando depois as redações para outras pessoas achavam que teria uma nota maior do que foi registrada. Então, esperar que haja uma solução, e uma solução justa, verdadeira, em relação a isso.
Para fechar as mensagens dos nossos ouvintes e espectadores, bora lá.
Boa tarde, Jovem Pan. Eu não acho que Regina Duarte seja uma boa, não. Primeiro que ela não sei se sabe administrar, tanto que vai lá fazer um teste. Mas, além disso, a gente precisa da grande cultura, aquela que eleva a alma. Essas pessoas geralmente são cultura popular. Então, espelharmos-nos na Áustria, na Alemanha, nesses países, até na Rússia, onde existe uma cultura maravilhosa, uma arte maravilhosa. Olha, não sou comunista não, tá? Abraço para vocês, meu nome é Maria Elis, moro em São José dos Campos.
Então tá, valeu, obrigado pelas mensagens. Tchau, Denise, até amanhã.
Tchau, tchau. Eu tava até pensando nisso, ainda bem que ela ressaltou.
Cultura. Será que é de comunista?
Cada povo. Não, a cultura de cada povo. Cada povo tem sua história e sua cultura. Eu acho que tem que desenvolver a nossa mesmo. Uma boa noite a todos.
Valeu. Tchau, Constantino. Boa semana por aí.
Boa noite. Quando ela falou em Rússia, eu botei meu chapéu de alumínio. Mas é isso aí. Boa noite a todos.
Valeu, Josias.
Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Abraço a você que nos acompanhou até aqui. Um abraço e até amanhã.
3 em 1.